questão dos crimes contra o patrimônio, esses crimes que têm aumentado em se tratando de incidência. Nós tivemos, num período curto, né, duas ações que tiveram muita repercussão. O assalto à mão armada ao posto Brasilino, né, o escritório do posto, e na última sexta-feira o assalto à casa lotérica que fica na Avenida Manuel Borba, quando três homens participando da ação levaram mais de R$7 mil. Na sequência, fugiram para a zona rural. A polícia pegou um que daria cobertura, levando os criminosos de volta para a Serra Talhada. Eles abandonaram as motos no mato, né? Um foi preso, e o que foi preso não estava na ação da casa lotérica. Por isso que eu estou reforçando, porque a nota do boletim da polícia é bem clara. Ela diz como foi. A polícia teve o serviço de inteligência, pegou um que ia dar fuga para os outros voltando para a Serra Talhada. Um é de Floresta, dois de Serra Talhada. E esse que ia dar fuga disse o nome dos caras, a polícia, né? Disse o nome dos acusados, inclusive, que são fichados, tem foto deles, tudo. Mas não houve outras prisões. Então, estou dizendo isso porque eu li na internet, em um ou outro, nós temos muitos blogs e alguns não leram a matéria toda, por isso tem que ler, até para fazer revisão, e deram destaque de que os caras teriam sido todos presos. Não foi, um foi preso e entregou os outros, que estão sendo procurados pela polícia. E isso assusta todo mundo. A Manuel Borba viveu uma sexta-feira de pavor. A Manuel Borba é aquele entorno ali, uma sexta-feira de pavor com essa ação, né? O comércio fica assustado, a população fica assustada, e a gente tem que debater quais os caminhos para essa onda de criminalidade, né? Eu tenho aqui nos estúdios dois comerciantes importantes da cidade, Fabiano Queiroz, responsável, desde que é menino pequeno, vive dentro do supermercado, né? Sabe como evoluiu nesse tempo todo a questão da criminalidade. O Luiz Silvino Neto, além de... ele é policial civil, tá, você está encostado, tá, como é que fala o nome certo? É aposentado, né? Então, o Neinha tá aposentado depois de seus serviços prestados à Polícia Civil, mas também tem contato com colegas e sabe o que está acontecendo. É comerciante na área central da cidade. Vamos ter a participação por telefone do comandante Fábio Souza, do 23º Batalhão, para dizer qual o reflexo para a polícia, né, o que é que acontece após esses episódios. E o vereador Pedro Raimundo vai participar conosco, dando sua palavra como vereador e também como vítima. Quem viu, acompanhou o vídeo daquela ação no posto Brasilino, Pedro Raimundo conversava com o responsável pelo posto, o Tota, na hora que os criminosos chegaram para levar o dinheiro naquela operação. A pergunta é, você anda com medo, você tem circulado com medo pelas ruas da cidade? Você está com mais medo dos criminosos? Você estava na Manuel Borba, quer dar algum relato do que aconteceu na sexta-feira? 3838-1213, no zap é o 996580554, pela internet no www.radiopajeu.com.br. Fabiano, uma situação como essa da sexta-feira, ela assusta também o comerciante de Afogados? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os ouvintes do programa Total. Nil Júnior, assusta todo mundo, a população em geral, porque não é brincadeira. Houve até relatos de tiros lá de frente da Casa Lotérica. Você sabe a multidão de gente que anda ali pela Avenida Manuel Borba. E é complicado, porque assim, a pessoa que vai para assaltar já está pronta para matar e para morrer. E tem muita gente inocente no meio que pode pegar uma bala perdida, morrer, alguma coisa e outra. E a gente não quer isso. Na verdade, a gente, nós como comerciantes, sabemos que a polícia intensifica o trabalho, mas ela só não dá de conta, porque tem quantos policiais para quantos mil habitantes, né? Há um serviço de inteligência que a gente tem que dar parabéns ao pessoal da Polícia Militar, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil, que eles sempre estão empenhados, sempre procurando, sempre em cima e procurando diminuir a criminalidade. Mas isso se só não resolve. Outras pessoas já estão procurando outras formas de se trabalhar, principalmente no comércio. Estão procurando retirar aquela rotina para fazer uma hora, outra hora, tira uma pessoa, faz outra e procura se resolver ao mesmo tempo para não ficar aquela coisa rotineira do dia a dia e nem tão pouco para poder estar demonstrando nada a ninguém, como se faz e como se deixa de fazer no comércio. é uma coisa complicada também, que também, além da polícia militar, quanto também da polícia civil, ela se só não se resolve. Por quê? Tem que também ter uma ação do Estado. O que é? Aparelhar melhor a polícia. A gente aqui dentro de Afogados em Gazeira era para ter uma central interna de câmeras de vigilância. E não tem. Não tem. Era para ter a central, tanto a entrada da cidade como a saída da cidade. Mas não tem. Eu já estive conversando, já conversaram com a gente para poder se reunir junto com o CDL, para poder conversar com os governantes e tudo. Mas não tem. É desaparelhada. Então, como é que fica? Como é que eles vão procurar trabalhar melhor, principalmente com tanta tecnologia que já se tem hoje no meio, se não tem acesso? Com tão pouco dinheiro se resolve. Aí a pergunta é a que fica. Vai se precisar morrer alguém? Vai se precisar acontecer mais outras coisas para poder os governantes tomarem a pá da situação? Porque vocês estão vendo aí, a crise tá rondando em todo canto. E estão procurando fazer dinheiro de todo jeito.
Você acha que a crise aumenta a criminalidade?
Aumenta a criminalidade. Porque há o desemprego, há tudo. E o cara que já tem, com licença da palavra, já tem porcaria na cabeça e outro chama, o cara vai. Que tá passando dificuldade, tá passando por alguma coisa. Esse é meu ponto de vista. Tá passando por dificuldade, por alguma coisa, e vai. Então é complicado. É complicado tanto para um lado como para o outro. A gente que é comerciante, a gente está matando um leão por dia para poder manter. E não é brincadeira. Eu tinha 17 funcionários, hoje eu tenho 11 funcionários lá na minha empresa. E trabalhando de dentro, é tanto que Michel ligou para mim e disse: ó, Michel, eu só posso ir aí ficar só alguns minutos e tenho que retornar, porque estou cobrindo a parte de alguns funcionários que não estão mais em nosso quadro. Então tenho que estar de pé, de dentro, direto, trabalhando lá para poder manter. A polícia tem feito sim o trabalho dela, eu digo direto, tem feito sim o trabalho dela, tem que correr atrás, mas a polícia em só não resolve. Também tem que ter a participação tanto dos governantes como também da sociedade, para denunciar, aconteceu alguma coisa de errado, procurar falar. E também isso que eu estou falando, Nil, uma coisa simples, colocar uma central de monitoramento aqui em Afogados em Gazeira. Por que não se coloca câmeras na saída da cidade, nas principais ruas da cidade, para poder ser monitorado? Quantos locais já tem? Será possível que vai ter que voltar àquele tempo antigo de os comerciantes chegarem e ter que ajudar a própria polícia? Eu não sei como é isso. Porque o que se arrecada, eu digo direto, já vinha vários debates aqui, Nil Júnior, e não tenho medo de dizer, o que o governo arrecada de imposto é um absurdo quanto a população paga. E não se tem, o retorno em segurança. Porque os policiais não recebem esses salários. Vive aí correndo para cima e para baixo. A gente já vê como é que está a viatura, está tudo aí. O que é que eles vão fazer?
Efetivo reduzido.
Reduzido, que era para ter mais gente. O policial se aposenta, tudo, não coloca mais pessoas. Eu não entendo isso.
Você já foi, seu mercado já foi vítima de alguma ação parecida com essas que a gente está vendo aí?
Houve.
Teve aquele caso do malote, né?
Do malote, que foi um golpe, né? Na verdade, foi um golpe ali, não houve arma, não houve isso. Foi um golpe e acabou. Houve um assalto na época em Tabira e houve vários arrombamentos lá no mercado do meu pai, né? Vários arrombamentos houve lá.
Para furto de mercadoria,
de dinheiro, essas coisas, mas graças a Deus estamos aqui.
Mas uma ação dessa cinematográfica, assim, armada, graças a Deus não aconteceu.
Houve lá em Tabira, né? Lá em Tabira com minha tia, houve lá, assim, na hora que estava fechando, houve isso. Mas graças a Deus não houve nenhuma vítima, que é isso que a gente procura zelar, que é pela vida humana, que isso não tem dinheiro no mundo que pague.
Que pague, é verdade.
Né? E eu clico sempre direto, sempre falo isso direto. Eu não sei o que é que está se faltando para poder os governantes procurar fazer isso. A minha ideia é fazer uma central de monitoramento aqui em Afogados em Gazeira, porque pelo menos ver os carros que entram, ver os carros que saem, ver o que é que se pode fazer. Uma ação como houve dessa daí, os policiais vão a vários setores do comércio para poder retirar imagens de dentro do circuito interno de cada loja, para poder ver o que é que pode ajudar nas investigações.
Mas câmera na rua, tem muita câmera lá na borba, você sabe? Não?
Tem poucas.
O que tem é do comércio mesmo.
Pouca do comércio. Só coloca ali na porta da loja para poder quem vem, quem vai, quem entra, quem
aquela
sai.
Aquela pega lá de dentro.
É, né? A de lá de dentro e tudo. Mas ali até ajuda. Mas só se pegar de frente, como diz a história, né? E uma central de monitoramento, você sabe que está no meio da rua, no centro da rua, e tem como ser localizado e como ser monitorado. Eu posso estar falando abobrinha, como diz a história, mas esse é meu pensamento, essa é a minha ideia. Porque o governo chegar e dizer que não tem dinheiro, isso é mentira, isso é baboseira.
Neinha está aqui conosco também. Como é que foi sexta-feira aquele tumulto que você está? Você não está na Manuel Borba ali, mas você está numa rua que foi rota de fuga. Os criminosos geralmente usam também aquele trecho da Barão Lucena, Travessa Tiradentes. Eu nem sei por onde eles fugiram, vi só eles saindo ali da Manuel Borba. Mas assim, o tumulto foi muito grande em todo aquele setor comercial, né, Neinha? Como é que foi da manhã de sexta para o início da tarde? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia aos presentes aqui, os clientes da casa das Parabólicas. É, Nil, realmente foi uma manhã agitada, porque Afogados não está acostumado com esse tipo de ação violenta. E ficou o comércio apavorado, a população também ficou temerosa. Mas é o que eu estava comentando, nós acreditamos no trabalho de investigação da Polícia Civil, no trabalho ostensivo da Polícia Militar, que eles possam, que eles façam a união para que esse crime não cresça aqui na nossa cidade. Porque, como você sabe, Serra Talhada, o comércio está sofrendo muito. Eu tenho comerciantes amigos de Serra Talhada, eles estão apavorados. Então, nós pedimos encarecidamente à Polícia Militar, ao comandante da Polícia Militar, que esse crime ele não se prolifere aqui na nossa região, principalmente em Afogado da Engazeira, que é a cidade que mais cresce aqui na região do Pajeú. Então, nós estamos acreditando no trabalho de investigação da Polícia Civil, no trabalho da Polícia Militar, e para nos dar segurança, porque os impostos são pagos para isso. Então, acreditamos no trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar.
Sugestões. O Fabiano falou essa questão do monitoramento, de que se pensa aí numa ação conjunta e puxada pelo município para monitorar, ação de monitoramento para fiscalizar melhor. Você acha que é uma das alternativas? O que é que poderia... Você fala também na possibilidade de mais homens ali na área comercial, mais homens do batalhão, já se cobrou isso também. O que é que, na sua opinião, pode ajudar?
Inclusive, o trabalho ostensivo ali na parte central do comércio, nós sabemos que o quadro das polícias estão defasadas, é tanto que o concurso que está sendo realizado agora é para suprir essas vagas desses que estão saindo, né? Por motivo de demissão, ou por melhoras, ou aposentadoria. Então, nós estamos esperando. Agora, vai demorar um pouco, esse pessoal vai ser nomeado aí, então nós precisamos de atitude urgente, não é para amanhã. Então, o monitoramento também é louvável. Por quê? Porque vai inibir mais. Como nós vemos em Recife, Caruaru, Petrolina, tem várias câmeras no centro da cidade. E vários delinquentes são presos através disso. Da câmera, que ajuda muito a identificar. E também pedimos que mototaxistas, pessoas que usam sua moto, não adentrem nos estabelecimentos
com capacete.
Isso é o que nós sempre estamos pedindo. Vai chegando na minha loja, por favor, tira o capacete, porque isso vai impedir um pouco ou vai diminuir a criminalidade com o capacete. Então, os mototaxistas, que a gente pede, às vezes ele fica meio chateado, mas é uma ideia, inclusive eu e o Edna comentamos isso. Sempre que alguém aproxima da calçada, tira o capacete, por favor. Não é nada, mas vai dificultar um pouco. Inclusive, ano passado também, nós fomos vítimas de tentativa de roubo. Eu orientei, como eu não estava na loja, estava Edna e alguns funcionários, e tinha um cliente, o cliente foi quem segurou o rapaz. Eu achei até errado, apesar do adolescente estar sem a arma, mas é um perigo. Eu digo que sempre não reage. Como eu trabalhei, eu fui escrivão durante 23 anos, não reagir.
Você vê a quantidade de casos.
Não reagir porque o bem material depois recupera, e depois o meliante é preso ou é apreendido, depende da idade dele. Então, deixe para a polícia investigar e prender. Pedir a clientes que, no momento que for abordado na rua ou dentro de uma loja, não reagir ao assalto. É isso que nós sempre orientamos. E, como nós falamos, a câmera vai inibir um pouco, porque a maioria dos comerciantes tem no seu estabelecimento, né, o monitoramento, mas ali é interno e na frente da loja. Nós pedimos que ou a prefeitura poderia também intervir nessa parte aí, o governo do estado, e monitorar o centro e as saídas da cidade com essas câmeras.
Bom, quem está aqui conosco também é o vereador Pedro Raimundo. E Pedro dá a sua contribuição como parlamentar e também como vítima, né? O Pedro, inclusive, tem se furtado de falar, muita gente entende, porque não é fácil, né, passar pelo que ele passou há poucos dias. Eu estou falando que nós tivemos nos últimos dias dois casos de maior repercussão, e um deles teve o Pedro como vítima também, porque os caras foram assaltar o posto, mas o Pedro estava lá na hora e as câmeras de segurança flagraram o momento em que ele foi vítima. Eu não vou puxar muito do episódio em si, porque a gente já viu o que aconteceu pelas câmeras. Mas eu lhe pergunto, o que, que aquilo tirou de lição para você como cidadão e como vereador, no sentido da gente tentar, com as instituições, Câmara, Prefeitura, Polícias, Comércio, tentar fechar aí o cerco a esse tipo de crime, Pedro? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Fabiano, Neinha, Tito e Michele e os ouvintes da Pajeú. Nil, eu não sou comerciante, mas eu achava que Tota podia até estar aqui também, né, para participar e dar a sua palavra refém ao que está acontecendo em Afogados em Gazeira. E ele foi a vítima, né, que foi assaltado, foi roubado. E na hora eu passei um momento difícil, porque eu nunca tinha passado.
A primeira vez
que eu passei um revólver assim, armado para mim, e mandaram me calar e baixar a cabeça. E eu realmente eu fiquei como eles mandaram, né? Como a fita está aí mostrando. E aí, Afogados em Gazeira, nossa cidade, é uma cidade de desenvolvimento, como a Neinha falou, e já está sendo visada. Isso é muito triste, né? Mas nós precisamos, eu como vereador ainda, e fazer ao governo do município e contato com o governo do estado para ter mais uma presença melhor junto com a polícia civil e militar para que invite essas coisas na nossa Afogada em Gazeira, né? E aí o Fabiano falando sobre as câmaras, Fabiano, já foi feito os nossos requerimentos lá na casa para que tivesse na praça e nas ruas principais de Afogada em Gazeira. É importante. Agora, eu não sei se, Neinha e Fabiano, que lá tem as câmeras no posto, mas não evita, não deixa de evitar o assalto, né? Isso aí tá lá registrado, tudo bem, mas não impede de... Como foi que nós nem vimos uma placa de uma moto, se ficou lá de fora? Agora, realmente, na rua vai filmar mesmo a moto
ou
o carro.
Inibe.
Exato, não, eu não sou contra.
É procurar inibir essa questão de assaltos aqui dentro de Afogados em Gazeira em toda a região. A gente temos que procurar, ver uma forma para poder procurar ajudar o trabalho de investigação da polícia. A gente temos que procurar, ver o que é que podemos fazer. A gente não podemos ser refém, a gente temos que procurar ajudar ainda mais. Porque do jeito que está, não pode. Não tem uma ferramenta que se pode melhorar. Tem. Então vamos procurar fazer isso. Só uma central que tem dentro de um estabelecimento comercial não resolve. Exato. Não resolve. Mas se amadurecer a ideia, porque dinheiro o governo tem. Ninguém venha dizer que o governo arrecada dinheiro, nem o governo do estado que for, tem. Tem como se resolver? Tem. Tem povo que paga imposto? Paga. E muito imposto, como o senhor mesmo sabe, como parlamentar. Um absurdo de imposto.
Exatamente. O país
porque não resolve?
Então, é preciso...
Eu acho que, assim, vai acontecer mais alguma vítima, alguma coisa, para poder se tomar alguma posição? Eu acho que não precisa mais disso. Eu acho que tem que se tomar alguma decisão. Não se pode tomar alguma decisão depois que acontecer alguma coisa com a vítima. Enquanto estiver levando valores, tudo bem. Mas no dia que derramar o sangue de alguém, porque muita gente tem cabeça fria, tudo numa boa, fica lá como aconteceu com você e tudo. Mas imagine uma pessoa de cabeça quente, se estivesse no seu lugar lá e tivesse reagido, tinha morrido.
Exatamente.
E você sabe muito bem, quem acontece isso está para matar e para morrer.
Exato.
Então, a gente tem que ver o que é que vai se fazer. Porque não pode estar desse jeito.
Não, tem que agir para diminuir.
Pois é.
Nós se reunir, a comunidade, os comerciantes...
Pois é, e é isso que eu estou até falando.
O que eu não estou entendendo é como é que não puxaram ainda uma reunião desse tipo. Serra Talhada teve um ressentimento com o comando da Polícia Militar, Polícia Civil, CDL, Prefeitura e vereadores, além de outras entidades, né? Eu tenho uma crítica... Eu tenho a escolha que foi feita da CDL aqui em Afogados.
Tá certo,
com todo respeito ao presidente, não tenho nada pessoal contra ele, mas eu tenho a crítica à CDL, que ela passou a ser uma câmara sem visibilidade nenhuma, sem nenhuma altivez. Isso é uma opinião minha e os comerciantes também, em sua maioria, compartilham. Mas essa é um parte do problema também, porque ajudaram a escolher. E, por exemplo, tentar trazer um presidente da CDL para debater
preciso,
um tema com
preciso,
esse é impossível.
É preciso.
Não consegue
Nil,
o cara um, né? Mas aí é um problema dele. Eu estou dizendo.
Não é, Nil, uma audiência pública,
mas
junto
aí
na Câmara.
Que o comércio se mobilize, se
mais
não pela
ainda.
CDL, que tente se mobilizar também para puxar alguma coisa. A Sebastiana, do Sítio Barra, está dizendo que a cidade é pequena, mas já causa insegurança. Rita Barbosa concorda com o Fabiano. Estamos andando em pânico. tem muito medo de entrar em banco hoje em dia. Esses dias chegou numa agência e o guarda estava ouvindo música com fone e os olhos fechados. Como é que ele trabalha assim? Então eu estava cochilando. Olha, falando na polícia, vamos chamar a atenção da polícia para esse... Tem um cara que fica pedindo... O pessoal que fica pedindo dinheiro em porta de banco, tem um que fica pedindo de forma ostensiva, é um gordo. Isso até ameaça as pessoas. Esse cara vem me... Eu acho que já...
Fica
já,
lá na Caixa Econômica.
Fica na Caixa, faz plantão ali no Banco do Brasil. Uma vez eu entrei no banco para fazer um saque, ele veio me pedir dinheiro, eu disse, não tenho, não dou, porque eu já sabia quem era. E ele ficou, não, me dê, você... Ô, rapaz, você vai fazer o seguinte, você vai parar de me abordar, que a polícia já está de olho em você. Na hora que esse cara estiver na porta do banco, vamos ligar para a polícia. Isso não tem nada a ver com o tema do debate, mas agora me veio a cabeça. Bom, enfim, as opiniões vão chegando. Nil, eu acho que por conta da crise, não justifica roubar. Roubam para fazer o mal mesmo. A gente vê tantos pais de família aí saindo para batalhar pelo pão de cada dia. Roubar não é a solução, está dizendo Micaele. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
Alexandre Queiroz.
Alexandre, meu amigo, diga lá.
Eu estou escutando o debate aí e é uma verdade. Está sendo muito difícil de negociar hoje em dia.
Uhum.
Você veja, eu trabalho aqui em Carnaíba, em Guaraci. Eu já tive a loja de Guaraci assaltada, com armada. Já tive a loja de Carnaíba furtada. E é muito complicado. O que é que a gente está pensando em fazer nos mercados? É contratar segurança privada.
Uhum.
Para ver se a gente vai poder ter algum tipo de segurança.
Uhum.
E com isso aumenta o produto.
Acaba encarecendo o custo, né?
A situação.
Acaba encarecendo o custo final do negócio, né,
amigo? O custo final para o cliente.
Uhum.
E a polícia não tem o que fazer. A polícia está com viatura sucateada, não tem gente suficiente para trabalhar. Eles tentam trabalhar, não conseguem. E é difícil.
Uhum. É verdade. Você já sofreu algum tipo de ação similar a essa, amigo?
Não, eu mesmo pessoalmente não, mas minhas duas lojas já foram assaltadas.
Uhum.
A loja de Carnaíba foi furtada em 2012 e a loja de Guaraci foi assaltada com armada em 2013.
Uhum.
E é muito complicada a situação. E o conselho que a gente dá na gerência da loja é que entregue tudo. Não faça... Nem um pantinho, nem uma coisa entregue, e depois a gente trabalha e consegue de novo.
Aquela de Guaraci, inclusive, teve muita repercussão na época, né?
Foi que houve o boato, né, que os mesmos assaltantes que roubaram o mercado foi o que fez o assalto no posto Celp, né?
Uhum.
Que vitimou o proprietário.
Isso, exato. É verdade. Amigo, obrigado por sua opinião, e você vê por aí a solução, essa questão de aumentar a vigilância com câmeras, né?
A questão da vigilância com câmeras inibe, né?
Uhum.
Mas tem a questão do capacete, né? Já hoje 80%, 90% dos assaltos é feito de moto e entra de capacete, e quando a gente vai olhar, já o cara já está dentro e é muito complicado. A gente já mudou algumas coisas aqui, que troca de produtos era feito no escritório, era currículo de pessoas, futuros funcionários, era feito no escritório, já proibiu tudo isso.
Uhum.
Motorista subia nos escritórios, hoje já não sobe mais. Hoje o escritório só entra pessoalmente, só funcionário.
Uhum.
Aí já botou porteiro eletrônico, para a gente tentar minimizar. E o próximo passo é botar segurança privada.
Imagino.
Tem que botar pessoas, duas ou três pessoas armadas dentro da loja, para inibir. É muito complicado.
Uhum.
Hoje está muito difícil trabalhar.
Imagina, amigo. Obrigado, Alessandro. Vamos ouvir agora, eu estou na outra linha com o coronel, o tenente-coronel Fábio Souza. Ele é comandante do 23º Batalhão. Nós noticiamos aqui que a polícia conseguiu pegar um elemento que daria fuga aos três que participaram daquela ação na Casa Lotérica na última sexta. Comandante, como é que está o trabalho da polícia? Porque os três já foram identificados, né, inclusive com... Foto, porque todos os três são fichados, já tem passagem pela polícia, são de Serra Talhada e Floresta. Como é que está o trabalho da inteligência para tentar pôr a mão também nesses criminosos, depois desse crime que teve tanta repercussão por aqui? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Pajaú, bom dia senhores que estão nos ouvindo agora. Realmente houve essa ocorrência na última sexta-feira, lá na lotérica de Afogados da Engazeira, e que essa ocorrência foi uma ocorrência que durou praticamente o dia todo, né? Foram três elementos que assaltaram, fizeram o assalto, estavam em duas motos. A princípio, uma das motos que foi utilizada no assalto deu um pane no momento. Os indivíduos conseguiram levar a quantia de R$7.000, R$7.000 e alguma coisa. Mas nós conseguimos, através do serviço de inteligência, através do efetivo do mais da lei, através do nosso efetivo também ostensivo, em Afogados da Engazeira e algumas cidades que são próximas ali de Afogados, nós conseguimos prender um dos elementos que ele estaria, iria dar fuga, iria resgatar os bandidos que fizeram o assalto, e conseguimos também recuperar uma moto roubada, uma moto deles, a moto roubada, e uma moto do cidadão também, que foi recuperada, e conseguimos também apreender a maior parte do dinheiro, que foi em torno de R$6.000, e prender um dos elementos.
A gente está debatendo aqui, comandante, nós estamos com comerciantes e a população falando, e toda vez que acontece um caso como esse, é claro que é um clima de temor da população. E está se debatendo aqui, os comerciantes estão sugerindo, ora, ampliar o serviço de vigilância de câmeras, ver se faz uma parceria com o poder público para ampliar. Se fala muito também na possibilidade de presença de mais policiais no centro comercial. Enfim, as sugestões são muitas depois de uma situação como essa. E uma coisa que eu estou percebendo é que, por exemplo, Serra Talhada teve recentemente um debate com vários agentes públicos da sociedade para debater a questão da segurança. O que é que o senhor vê como saída para minimizar os riscos de situações como essas acontecerem de novo em Afogados? E qual é a disponibilidade da polícia para um debate como esse, com esses agentes todos discutindo essas questões ligadas à segurança no município?
Nós estamos realmente passando por uma crise, e a segurança pública ela não deixa de estar no contexto dessa crise. A crise política, a crise financeira, tem afetado a segurança pública, e os recursos e os investimentos da segurança pública ainda são poucos, por conta de uma crise que é existente e é muito notória, né, no estado do Brasil, a todos nós. Já para isso.
Bom, perdemos aí o contato do tenente-coronel. Vamos retomar a produção para a gente ouvir o que ele tem a falar sobre isso. Aqui o Bruno, o povo fala muito, mas na hora que a polícia derrubar um meliante, o povo vai ser contra a polícia, está dizendo aqui o Bruno. O Arthur quer falar, vamos ouvir. Diga lá, Arthur.
Nil, é Arthur Santana. Isso. O que vem acontecendo em Afogados da Engazeira é um absurdo. Toda sexta, todo sábado, nós podemos presenciar ali na rua Henrique Dias, menores, bêbados, motociclistas empinando as motos em frente à companhia de polícia. Sexta-feira mesmo presenciamos ali, nós sentados na calçada, uma menor sendo espancada na altura das Lojas Americanas. E quando chamamos a polícia, a soldada disse que não podia fazer nada, porque só tinha uma viatura em Afogados da Engazeira e já estavam numa ocorrência. Então isso é um absurdo. Então a nossa polícia é pouca, infelizmente é pouca. Para sermos a sede aí de um batalhão, a nossa polícia é pouca. Arthur Santana.
Tá, ok, Arthur. Concordo com sua opinião. Absurdo que uma ocorrência como essa a policial não possa atender, dizendo porque não tem viatura. Né? Então tem que ver o que está acontecendo. Sandro Pereira, eu estive na outra casa lotérica no dia do assalto. Observei que esses estabelecimentos que correm um pouco de dinheiro deveriam colocar porta eletrônica. Quem vem fazer esse tipo de assalto tem alguém apontando já na cidade. Quando eles vêm com todos os dados na mão. Isso, ele está defendendo mais investimento também nas lotéricas. O tenente-coronel Fábio voltou. Tenente, o senhor estava falando sobre o aumento da criminalidade e também a crise que afeta, né? E eu estava lhe perguntando sobre alternativas para serem discutidas para a gente ajudar a combater esse tipo de crime.
Como nós estávamos dizendo, na realidade é que a população ela pode ajudar. A sociedade ela pode ajudar, visto que nós passamos por uma situação difícil no nosso país e que nem sempre nós temos as condições necessárias, e o Estado também não tem como investir o suficiente para a segurança pública. Isso aí é evidente, não é somente uma situação de Pernambuco, é uma situação de todo o Brasil, e eu posso dizer que em Pernambuco, a região do Pajeú ainda é a mais tranquila. Veja que essas situações de assaltos têm acontecido em menor número, proporcionalmente menor número, do que o restante do Estado, e nós temos dado resposta ao que está acontecendo. Isso é um exemplo do que aconteceu, a situação de Afogados da Ingazeira, e foi preso um dos elementos. Os outros foram identificados e serão presos. Logicamente, daqui a alguns dias ou em pouco tempo, vai se ter notícia da prisão deles. Aconteceu também em São José do Egito, que vinha uma onda de assalto que estava alarmando a todos os moradores. Mas, graças a Deus, foi dada uma resposta. Foi dada uma resposta, bandidos foram presos. Nós conseguimos, através do trabalho, junto com a sociedade, junto com a equipe que nós temos no 23º Batalhão, reduzir de um mês para outro 70% dos crimes contra o patrimônio em São José do Egito. Isso aí é fato, há estatística no momento. Então nós estamos trabalhando e posso dizer que no Pajeú é uma região privilegiada.
Uhum.
Agora, como é que se pode ajudar? Existe um exemplo prático em Tabira. Em Tabira, semana passada, eu participei da inauguração do Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Tabira, onde foi inaugurado o centro de monitoramento com 116 câmeras na cidade. Então, isso aí é uma grande ajuda. Nós vimos que as ruas de Tabira, na maioria das ruas, ruas que têm uma maior movimentação, são monitoradas por câmeras. As demais câmeras são câmeras que estão ali nos prédios públicos. Então, isso aí ajuda consideravelmente. A Guarda Municipal de Tabira tem um link direto com a Polícia Militar. Quer dizer, a partir do momento que alguém da Guarda Municipal está monitorando aquelas câmeras, que vê algum delito, que vê alguma pessoa suspeita, faz ligação imediata através de rede rádio com a guarnição local, ou até através de telefone. Então, isso ajuda muito. Então, seria uma medida de excelência que as cidades do Pajeú pensassem nisso. Montar uma guarda municipal, se não for o caso, mas pelo menos, se não tiver condições, mas pelo menos se pensar com a ajuda de entidades, de comerciantes, do poder público, fazer um centro de monitoramento no município, para que as ruas possam ser, evidentemente, monitoradas e o delito ele possa chegar mais facilmente ao conhecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, que faz a segurança pública no município.
Acho perfeita a sua observação e isso precisava ser estimulado aqui também. Quer dizer, se Tabira fez, Afogados, acredito, tem como fazer também. Do ponto de vista do policiamento, sempre que acontece uma situação como essa, Tenente Coronel, se há uma cobrança eventual de mais policiamento na área comercial, com essa história do cobertor curto, que sempre é alegado em relação ao 23º Batalhão, é possível melhorar esse policiamento?
Olha, a questão de aumentar o policiamento em termos numéricos, isso aí não é possível. Porque hoje nós temos uma evasão maior do que uma admissão. Para você ter uma ideia, nós estamos a cada perdendo mais. Só nesse ano nós vamos ter uma perda de aproximadamente 30 policiais que vão para a reserva remunerada na nossa região. Então é uma situação difícil. Tem que haver concurso, está havendo concurso, está em termos de seleção. Né? E eu espero que o sertão seja contemplado com policiais militares para que nós possamos, assim, reforçar, aumentar o número de policiais. Mas, enquanto isso, nós temos, como eu vou repetir, nós temos dado resposta, nós temos nos esforçado, a Polícia Militar do Pajeú, a Polícia Militar em Afogados e São José do Egito, nos dois municípios que formam ali o Vale do Pajeú, nós somos, graças a Deus, nós estamos sendo elogiados pelo Estado de Pernambuco pela nossa diminuição. O pessoal reclama porque, evidentemente, existe. Mas é como eu vou dizer a vocês, se for comparar com outros municípios, nós estamos ganhando em termos de redução
de CVP, que são os crimes contra o patrimônio, e temos também melhorado muito, porque o começo do ano teve uma alta nos índices de criminalidade, nos índices de homicídio, e graças a Deus no mês de abril, e estamos fechando no mês de maio, batendo a meta do Estado e ficando no verde. Então isso é um ganho, isso é uma coisa que a população tem que reconhecer. É um detrimento, um certo de melhorar, um certo de melhorar. Mas não é somente o poder público que tem que ter essa obrigatoriedade. A sociedade tem que ter. Denunciando, aí é uma situação que é dividida, não é só da polícia, não. Segurança é obrigação de todos. Então, essa situação tem que ser realmente
Muito bem. Tenente Coronel Fábio Souza, mais uma vez agradeço sua disponibilidade de conversar conosco. Estamos à disposição do senhor e do 23º Batalhão. Muito obrigado.
Nós estamos 30 horas, qualquer coisa estamos horas. Muito obrigado a vocês.
Obrigado ao Tenente Coronel Fábio Souza. Tem que se fazer um registro. Nesse caso específico, eles já deram um passo que eu nunca vi ninguém dar em relação a essas ações. Eles identificaram todo mundo que participou da operação, né? E não é comum. Isso aí a gente tem que registrar o esforço do pessoal da inteligência, porque quando a gente acompanha, porque assaltaram lotérica em Tabira, ninguém sabe quem foi. Assaltaram os correios de certo, ninguém sabe. Aqui a polícia conseguiu identificar, né? Acho que isso merece um registro. E ele está... É claro que tem questões que você percebe que não se pode falar muito abertamente, mas fica muito clara essa dificuldade da história do cobertor curto, né? E aí por quê? Aí ele dá o exemplo de Tabira. Tabira inaugurou agora na Emancipação um centro integrado de monitoramento da Guarda Municipal que tem ligação direta com os homens da polícia, quer dizer, agem de forma integrada. E aqui, advogados, a gente está vendo a guarda acabando porque foi extinta. Isso aí tem que se registrar também. Quer comentar, Fabiano?
Quero comentar, sim. Há um caso como esse lá de Tabira e há um caso como esse aqui de Afogados na Engazeira. Quanto é que se gasta para poder manter? O mínimo possível. E por que não faz? Foi que eu falei, logo na hora quando eu entrei na reportagem, eu falei sobre isso. Será possível que os comerciantes vão ter que se reunir para poder fazer uma central de monitoramento aqui em Afogados na Engazeira, com tanto imposto, com tanta coisa que o povo paga e que esse dinheiro vai para o ralo? É isso que eu fico indignado. Eu, como cidadão, eu fico indignado com isso. A polícia militar e a polícia civil fazem o que devem e o que podem e o que não podem para poder manter a segurança, certo? Mas eles não podem estar presentes em todos os lugares. Eles procuram fazer na medida do possível e fazem como que aconteceu aqui em Afogados em Gazeira. Procuraram e identificaram. Mas, cadê? Cadê o poder público? Aqui o relato dele, do próprio comandante vai ser diminuído 30 pessoas aqui no município, num batalhão de Afogados em Gazeira. E quando vem esse pessoal que teve esse concurso, quando é que vão vir para poder começar a trabalhar de novo? Quer dizer, só está se tirando gente e não está se colocando. Então é complicado, a gente tem que fazer um milagre, né? Isso. Na verdade, a polícia hoje está fazendo um milagre.
Isso tem a ver também com esse debate que o próprio Ministério Público aqui vem buscando travar de cobrar que o pessoal da região que passe nesse concurso, assim como os que passaram no anterior, venha para cá. A Câmara tem debatido isso, Pedro, essa questão da segurança. Você acredita que hoje tem sessão, né? Isso pode ser pauta na sessão da Câmara de hoje?
Eu não sei, eu conversei com o presidente, mas poder tocar o assunto e refém a guarda municipal aqui foi extinta na época e eu fui que fui contra esse problema, muito, mas a maioria dos vereadores quiseram assim, mas não com a participação do vereador Pedro Raimundo. E eu quero, ouvindo aí o tenente, com a experiência que ele tem, até quero parabenizar a polícia que já deram início, já pegaram um dos assaltantes e vão pegar os outros, então está de parabéns à polícia por pouco que tem, mas estão mostrando trabalho com pouco que estão fazendo muito. E eu quero dizer que, como vereador do município, Fabiano, e o povo de Afogados em Gazeira, já tem esse requerimento e eu vou pedir ao prefeito, eu, como vereador, para não ficar só no papel. Sabemos que a crise está aí, mas pode arrecadar qualquer coisa de um canto e do outro e fazer o que foi feito em Tabira. Porque aí vai diminuir a nossa a preocupação do cidadão de Afogados em Gazeira, principalmente os comerciantes. e com essas câmaras, com certeza vamos tentar diminuir o que está acontecendo em Afogados. Eu, como vereador, vou pedir ao prefeito que não deixe só no papel, mas que já foi feito, requerimento aprovado por todos, e agora há pouco, não posso nem fazer outro requerimento, porque tenho prazo para fazer isso, mas pessoalmente vou falar com o prefeito que não deixe só no papel, vamos agir para ver se diminui esse problema em Afogados e em Gazeiras.
Vamos às opiniões aqui, está participando Nilza, Afogados merecia um portal, não só desejando boas-vindas não, mas também monitorando os acessos e saídas da cidade, está dizendo aqui. Tem opinião também pelo, vamos aqui, tem gente que grava o zap, o que é que você quer falar no zap, amigo?
Bom dia, meu Júnior, aqui é o Michel da Vigilância. Sobre a segurança, como você estava falando aí, eu acho o seguinte, meu Júnior, que na rua deveria ter 2 carros de polícia à noite, porque a cidade está crescendo, é muita gente de fora, muito jovem, reunido à noite, bagunçando, a gente vai dar um conselho no pé. Então a gente tem que entrar no duro mesmo com esse povo. E cadê o conselho por lá? Muita gente de menor, bebendo por aí, não tem o que fazer, os pais em casa dormindo e os filhos na rua bagunçando, quebrando as coisas, quebrando, arrombando os quiosques do pessoal, roubando, destruindo as coisas, quebrando as portas do pessoal. Que um dia desse uma mulher me ligou de noite perto da quadra. Até o nome dela é Vera. Um cara só não chegou lá perto dela, quebrou a porta dela, o vidro dela. Quebrou o vidro dela, pegou e ligou. E eu fui lá ver e estava quebrada a janela dela. Então, e aí, o que a gente faz? A polícia faz o que pode. Não tem jeito. Os pais em casa dormindo e o pessoal na rua bagunçando. O pessoal do menor na rua, bebendo. Quando termina a farra, ainda quebra as garrafas no meio da rua. Aquele negócio, né? Se você pegou um quebrando, estava quebrando outro jeito de um carro. Quebrando da autoescola. Eu ia passando na hora, se eu não passo na hora, eu tinha quebrado. Eu corri atrás de um ainda, tinha 4. Corri atrás de um ainda, cheguei nele e disse, meu amigo, você é um cidadão, um jovem, faça isso não, que é feio. Ele fez, eu não fui, foi meu colega. Tá vendo? Não tem jeito. Aí a polícia prende, no outro dia tá solto. O que eles podem fazer? Nada. Eu acho que isso aí é um erro dos pais. E também deveria o conselho tutelar também. Tá na rua de noite também, olhando essas coisas. Porque muita gente, meu Júnior, muita gente aí é de menor bebendo, viu? Tem pouca gente não, é muito jovem aí. Apontando, fumando, fazendo o que não presta. E a gente tem que entrar no duro mesmo, né? A polícia e também o pessoal da vigilância, os guardas também. Tem que entrar mesmo bonzinho mesmo nesse povo. Não pode dar moleza não. Isso é tudo gaiatinho, viu, Chum? Você vai reclamar e você fica com onda. Viu? Tem que botar pegado mesmo. Tá certo, Chum? Obrigado, meu Chum.
Tá aí, sua opinião. Pior que tem, se o menor não respeita o pai e a mãe, quando, ou não tem às vezes essa referência, quem é que vão respeitar? É uma crise de valores também, sem precedentes. Eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouco as últimas informações sobre a questão do debate. Você continua opinando e participando do nosso programa. O debate das 10. Muito bem, o Assis acha que se proibisse o uso do capacete na cidade, a criminalidade diminuiria. Aquela polêmica do capacete, né, em floresta, se acaba andando de capacete na cidade, mas lá um juiz determinou por conta de uma guerra que havia entre famílias lá. Sandro Pereira dizendo que os comerciantes têm que fazer movimento para reivindicar seus direitos em Recife ou até Brasília, se for possível. Quem já viu as coisas do Brasil, só anda com movimento até cobrado dos deputados. Mas tem muitas coisas, Sandro, concordo que alguma coisa possa ser buscada por lá, mas tem muita coisa que aqui poderia se resolver também. Alguém no zap aqui quer falar? Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Ivan. Estou no estado de São Paulo, ouvindo pela NET, mas sou de Ibitiranga. Na minha opinião, acredito que, ao contrário da prática de usar capacetes na cidade, deveria ser ao contrário, não usar capacete nas áreas urbanas. Só assim a gente poderia reconhecer quem entra ou quem não entra em nossa cidade.
Isso é um tema que sempre gera polêmica. O fato, né, de ter acontecido um crime perto do outro, isso também aumenta a insegurança. Quer dizer, teve esse caso do posto e depois esse caso da lotérica. Isso aumenta a sensação de medo, não? Fabiano?
Eu acredito que sim. Eu acredito não, tenho certeza que sim. Porque, como diz a história, a polícia trabalha muito com números, mas como a gente é uma cidade pacata, né, a gente fica refém do medo, fica com medo, a população fica com medo, não é brincadeira o que está acontecendo. E outra coisa também que a gente estava até conversando aqui sobre vários adolescentes infratores que acontece, a polícia pega, quando pensa que não vem A, B, vem botar a mão em cima, rapaz, isso não é brincadeira não. Pai e mãe que já procuram dar uma educação melhor para o filho, é complicado, é um contexto de cultura, um contexto de leis em que há, que a gente fica com medo também sobre isso, né? Porque qualquer adolescente hoje pode dar uma arma na cintura e depois diz, não, o bichinho é pequenininho, é de menor, e sai fora e acabou-se.
Pedro, eu disse que não ia tocar muito nesse detalhe, agora você teve algum trauma com isso, ainda lembra daquela situação, como é que ficou na sua cabeça depois daquele episódio?
Ô Nil, me falando aí, você perguntando aos meninos se tem medo, é claro, olha, eu tô de um jeito, se passar uma...
Você tá de nervo arriado.
Passar dois caras numa moto perto de eu já tô pensando que é o assaltante já.
É mesmo.
É, eu que não tenho comércio, né? Imagine.
Acho que é bem por conta do que aconteceu no posto.
Exato, né? Porque agora é recente. Aí quando eu vejo esse negócio de capacete, se pudesse fazer isso, tirar, como Neinha faz, muito bem, Neinha. Deixa o jeito mesmo se faz. E conversar direitinho com o cliente, ele pode até não gostar, mas é pela situação que vem acontecendo no país e aqui agora na nossa cidade. Se pudesse nós ter essa lei de não usar o capacete, ajudaria bastante a todos nós comerciantes, porque ninguém conhece, é uma máscara mesmo. O cara estava lá e a videira levantada, quando eu olhei, ele fez eu baixar a cabeça, pediu para eu baixar a cabeça,
falou,
e
gritando,
bateu, falou, não baixo.
Foi um bandido educado.
Mas bem baixinho, bateu no meu ombro e fica na tua, fica quieto. Quer dizer, e baixou logo a videira, quem é que vai conhecer um infeliz daquilo? Né? Então é ficar quieto mesmo. Né?
Entrar no estabelecimento, o primeiro passo é, amigo, por favor, tira o capacete. Vai colocar um crédito celular, alguma coisa, ou vai só fazer uma pergunta. Eu acho que o viável seria esse. Na entrada da loja, aborda logo, amigo, por favor, tira o capacete. Pode ser meu amigo, quem for.
Muito bem, isso aí não é nem, porque é difícil, porque ninguém vai saber quem é que está ali. Os meninos lá, o enfrentista, tudo lá. Chega dois caras daquele, entra ali. E quem é que ele vai saber que era assaltante? Achei que gente que vai pagar, como eu entrei lá, né? E eles acharam que os cabos também iam fazer isso, mas o infeliz do capacete não deixa conhecer ninguém. Então, é muito difícil. E esse negócio que, falando sobre os adolescentes, que o Fabiano falou agora, é muito difícil essa lei que a gente está, rapaz. Infelizmente, que a gente foi criado, Nil Júnior, assim, na base do grito, assim, do cipó mesmo, daquela lapada que como o nosso pai criou assim, e assim tinha jeito. Mas hoje você não pode levantar a mão, tem a lei da palmada, que não pode se dar. Então, infelizmente, o nosso país tem essa lei que aumenta a bandidagem no país por causa disso aí.
Mas também há um caso sobre os 16 anos, como é que a pessoa pode votar com 16 anos.
E outra.
E não pode responder pelo que você faz, pelos seus crimes. Como é que um cabo pode eleger com 16 anos e não pode responder pelos seus crimes?
Outra coisa, isso aí lá na Assembleia Federal, no Congresso Nacional, a maioria fazer isso, rapaz. Como é que, para votar, pode. Então, eu acho que com 12 anos o cabo já sabe o que é que está. Quer na vida, já sabe fazer o mal, assaltar, estrupar, como está acontecendo no nosso país, tanta coisa. Quanto mais com 16 anos, era para reduzir mesmo, a minha opinião, porque infelizmente nós estamos na ponta da política no município, que é o vereador, não podemos fazer isso, que tem o Estado e tem a Federação, que é quem resolve isso aí, Fabiano. Mas infelizmente tem isso aí, mas era para reduzir muito a pena mesmo, porque diminuía com certeza tanta bandidagem que tem no nosso país.
Bom, vamos para o telefone, tem gente falando. Alô do telefone.
Bom dia, amigo.
Bom dia, quem fala?
É Jorge Pisca.
Diga, amigo.
Olha, a questão dessa causa aí, cidadão tocou agora, ele colocou muito bem. Um dia menor, com 16 anos, pode votar, pode fazer tudo. Não é o cidadão. Agora, para responder criminalmente, ele não se torna, uma criança, um adolescente. Eu passei por um caso em Recife, um marmanjo, para mim era um marmanjo, o cara mais forte do que eu, mais alto, anunciou o assalto com a faca. Aí tava aí mais dois colegas, ele não sabia que eu tava acompanhando, os colegas reagiram, a gente repreendeu. Quando foi pra cabine ali da polícia junto da loja americana, quando chegou lá, a polícia subiu, o cara rindo da cara da gente, dizendo que era de menor. Aí, mas não vai fazer nada, eu roubo você, arranco o colar e dou a parada mesmo, e vou me sair porque eu sou de menor ainda. Uhum. Aí, o que foi que aconteceu? O policial disse, vocês vão pra delegacia, a gente já perdeu o dia todo na delegacia, o cara rindo da cara da gente, aí a gente ia dizer, não, velho, dispensa, eu só quero o bem da gente. Pronto, recuperou bem e a gente liberou por quê? Porque a gente ia ficar avisado por o cara ameaçando a gente, e com, a gente sabe que com duas, três semanas ele estava na rua, que o malandro não vê a cara da gente, ele está passando pra gente, a gente como cidadão passa por qualquer um, a gente não vai estar olhando pra ninguém no mal. E agora aqui também, afogado, está acontecendo muito isso. Que essa semana mesmo lá na rua de casa, o menino estava fazendo uma feitura, eu fui reclamar, isso é a criação do pai. Ele chegou para mim e disse, tu é o que meu, velho? Meu pai não manda em mim, aí o cara vai dizer o que meu? É. Infelizmente é a educação, porque eu fui criado, meu pai levava para mim, eu baixava a cabeça e ia embora. Mas hoje em dia, infelizmente, tá aí essa lei, tá todo mundo andando vazio aqui. Realmente a gente está, depois das 20 horas, você sai na rua, você vai ali pro São Brás ou qualquer bairro, depois de 23 horas você não vê um guarda municipal, você não tá saindo de casa mais, que se sente inseguro. Que antigamente aqui em Afogados a gente ficava na praça até meia-noite comendo doce lá em Dona Iracema, em São Redor, a gente comia doce, ficava conhecendo cada um embora para casa e não tinha nada disso. Hoje em dia tá um absurdo. Eu queria que a polícia pudesse fazer, eu sei que foi pouco exemplo, mas ficasse nos pontos estatísticos, ao badaço de vez em quando, do prefeito, até a gente que vai andando mesmo. Pedir esses documentos, eu falo com o cidadão que eu acho que melhoraria muito, como a gente vê no evento da prefeitura de Itabira, agora com as câmaras, com tudo, que eu tenho uns colegas que são guarda municipal lá, e eles agem junto com a polícia, a gente se sente seguro. Afogados da Gazeira, fez tamanho, a gente tem um prefeito que é presidente da FEUB, mano, foi secretário do governo, e ele não tem capacidade de arrumar fazer isso com a guarda municipal. Será que meu amigo Neinha aí, que é primo e os outros, como sabe, os outros que estão aí, o próprio vereador que está aí, será que o povo tem que ir para a rua para fazer protesto, para comunicar? Não, acho que a Afogados da Engazeira tem condição sim de ter uma guarda municipal digna para a nossa segurança. Isso era isso que eu queria dizer, muito obrigado pela atenção.
Ok, amigo, obrigado por sua participação. São 11 horas 22 minutos, 11h22 agora, quem mais está falando aqui comigo pelo Zap... O Antônio Carlos aqui está concordando que é preciso fazer o que se fez em Itabira, está dizendo ele aqui pelo Zap. A Irene dizendo, o Afogados está um caso mesmo, ela tem medo até de sair, está dando também a sua opinião. Amigos, a partir desse debate, o que a gente pode pensar no futuro aí, Neinha, o que, é que se pode fazer? Eu estava sugerindo, acho que uma reunião ampla aí seria um passo importante, né?
Tudo que pode ser copiado, o que for bom é para ser copiado. Então, não seria, ou seria muito viável que os vereadores fossem até Itabira, visitar, vão lá, vocês. Então, não precisa sair para outro estado, não. Não vai ter diário, não vai ter nada. Então, o que é bom deve ser copiado. Então, esse monitoramento em Itabira está sendo... foi bem recebido pela população. Então, senhores vereadores, prefeitos, vamos lá em Itabira, a sociedade pode convidar CDL, comerciantes e ver como funciona esse sistema de monitoramento em Itabira. Então, é louvável. Eu sei que vai ter custo, vai ter despesa para isso, mas isso aí, como o Fabiano falou, tem os impostos que são arrecadados, né? E a comunidade se reunir e, para o bem de Afogados, que câmeras seja instalado, como foi citado o Fabiano.
Eu espero que em Afogados da Engazeira não haja mais questão de assalto, questão disso. Mas se Deus o livre, Deus o defenda acontecer, e se houver alguma morte, alguma coisa, porque a gente pensa, o que é que eu penso como comerciante? Não, as câmeras não resolvem, mas inibe muito. E para o trabalho de investigação da própria Polícia Militar e Polícia Civil, ajuda muito. Por quê? Tem como, tem como ele localizar aquele carro que entrou tal hora na cidade de Afogados da Engazeira, foi o mesmo carro que foi visto na loja tal que houve aquele assalto, ou no banco tal que houve aquele assalto. Então vamos ver o monitoramento daquele carro na hora que entrou, como foi que ele entrou, que vai pegar alguma coisa. Tá entendendo? Então isso inibe, isso diminui. Então a gente temos que procurar o comerciante, a população em geral, sociedade, políticos, tá entendendo? Procurar cobrar dos governantes, que seja prefeito, que seja vereador, que seja governador, que seja comandante de polícia, tem que procurar ver qual é a melhor viabilidade, como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos dar uma parcela de ajuda para a própria polícia. Porque a polícia só não resolve. Eles tentam fazer e procuram fazer o melhor possível, mas eles só não resolvem. Eles procuram resolver, tem um setor de inteligência, tem tudo, mas em si só não tem como resolver. Como é que ele vai, ele está com a bola de cristal e vai saber, ó, é tal hora vão estar lá, Deus o livre, Deus o defenda, do Banco Brasil, em tal cidade. Não vão saber. Ó, tal hora vão estourar um banco em tal canto. Não vão. Tá entendendo? Não tem como ele saber, mas tem como inibir. Tem ferramentas, que isso não é o dinheiro do mundo, não. O dinheiro do mundo, na verdade, é o que o povo paga de imposto. Tá entendendo? Você que é trabalhador, você que recebe um salário mínimo por mês, você paga 5,5 salários de imposto por ano. 5,5 salários do seu saláriozinho vai para os governantes. E ninguém sabe onde é que entra, para onde é que vai, para onde é que vem. Então nós temos o direito sim de cobrar, nós temos o direito sim de ir atrás, de procurar resolver, e temos que nos mobilizar, porque Deus o defenda acontecer alguma coisa pior, porque enquanto for coisas materiais, tá bom.
Pedro Raimundo, suas considerações finais aí acerca desse tema.
Eu quero agradecer, Nil, e nós, eu como representante da Câmara aqui no momento, e vamos fazer o que nós puder, o nosso papel, e juntar o poder executivo e cobrar também do Ministério Público, nós todos juntos, e a sociedade, os comerciantes, para ver o que é que não pode se fazer, assim é que não pode ficar da maneira que está, é procurar melhorar. E como é que se melhora? Se reunindo, pedindo todos, até ao, se for possível, o governador, é porque a polícia, infelizmente, é poucas, elas estão fazendo, tá fazendo seu papel certo, estão trabalhando direitinho, mas precisava mais policiamento. Mas na maneira da... Como o Neinha falou agora, que tabela foi feita e com certeza tá, vai diminuir.